Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. Hoje nós estamos aqui para o nosso último episódio do ano de 2023 e também completando o nosso primeiro ano do Conversa de Ateliê. Nós não fizemos exatamente aí 12 meses de Conversa de Ateliê, mas é o nosso primeiro ano gravando. E para isso, então, a gente fez um. Vamos fazer um episódio especial. Antes de falar sobre nosso formato de hoje, queria apresentar aqui quem está na mesa comigo. Fala, Bia, tudo bom?
Oi, Lucas. Oi, pessoal.
Estamos aqui também com o Paulo Henrique. Fala, Paulo.
Olá, Lucas. Olá, André. Olá, Bia. Olá, companheiros e companheiras, amigos e amigas. Bom dia.
E também com o André. Diga lá, André.
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
Vamos lá. Então, qual é a ideia? A ideia é que é sugerida pela Bia, e eu sugeri que a gente fizesse um episódio estilo retrospectiva, e Bia nos deu a ideia de cada um trazer um tópico que a gente discutiu ao longo do ano para a gente falar, né? A gente não vai fazer, claro, um episódio inteiro sobre esses tópicos, a gente já fez, você pode procurar aí no feed. Mas a ideia é falar por que que esses tópicos ficaram com a gente, por que que a gente julgou eles particularmente relevantes, e talvez trazer alguma coisa nova, alguma coisa que a gente pensou desde então, alguma coisa que aconteceu no mundo, né, desde então, desde que a gente gravou. A ideia é essa, né? E no final a gente vai falar um pouquinho sobre como foi essa nossa experiência do Conversas, né, nesse primeiro ano de 2023. Pois bem, quem quer começar?
Eu posso começar.
Vai lá, Bia, vai contigo.
Eu fiquei pensando, quando veio essa proposta, né, assim, o que que marcou esse ano de 2023? E me pareceu assim muito evidente que esse ano ficará na história como um ano em que a questão climática atingiu, de fato, assim, um outro patamar, né? Se até o ano passado a gente podia ter ficado conjecturando, né, no futuro, talvez, quem sabe, em que momento, né, a questão climática iria se apresentar como algo que não poderia ser evitado pela humanidade, né? Eu acho que isso chegou neste ano de uma forma já bastante aguda e assim anunciando, né, um agravamento dessa situação para muito em breve, né? Então, a gente teve esse ano, está tendo aqui no Brasil, né, esses dias muito quentes, e consecutivamente nós estamos ouvindo falar. Foi o outubro mais quente da história, foi o novembro mais quente da história, né? E isso com consequências bastante visíveis, né, na natureza, no derretimento das calotas polares, no aquecimento dos oceanos. Na seca, né? As fotos que foram divulgadas da seca da Amazônia, né? E a gente não para de ver no noticiário. Isso é sem precedentes, né, em relação às coisas climáticas. E estamos agora, né, está sendo realizada a COP28, em que ainda, infelizmente, mais uma vez, ainda existe muita resistência, né, das lideranças mundiais em assumirem esse problema de frente, né? Então, estava agora mesmo lendo uma notícia em relação a combustíveis fósseis, que é preciso realmente que a humanidade encontre uma alternativa a combustíveis fósseis, porque eles são, né, um dos elementos aí que contribuem muito ativamente para a questão do aquecimento global, né? E temos visto aqui no Brasil, né, enchentes, né, em vários lugares, né, agora mesmo foi Angra dos Reis mais uma vez, mas lá em Porto Alegre, que era uma coisa que uma notícia que não se via, né, próprio Porto Alegre sendo inundada, né, e outras coisas assim. Então eu vejo assim que a humanidade está se confrontando com esse problema, está sendo obrigada a ver isso, e infelizmente ainda me parece que não só as lideranças, mas eu acho que a população ainda em geral, de uma maneira geral, é muito difícil para nós, né, chegar e falar, olha, gente, todo esse modelo de vida que a gente tem vai ter que mudar. Né? Assim, o mundo daqui a pouco não vai ser mais capaz de gerar tanta energia, né, para poder suportar todos os elementos aí, máquinas e carros e elevadores e caminhões e tudo que a gente depende, né? A nossa economia toda depende de uma grande circulação, né, de tudo, dos alimentos, das pessoas, né? E tudo isso, todo o nosso modelo teria que mudar, né? Então, nesse sentido é que eu, pessoalmente, me sinto assim, muito instada a começar a prestar mais atenção e de poder, talvez, até atuar mais numa direção de pensar, e aí, então, quais são as alternativas, né? Porque existe no mundo também, isso é preciso olhar, embora a gente não tenha tanta notícia disso, mas existe no mundo muitas iniciativas, né? Tanto conceituais como práticas, de como pensar e instituir, fazer novos modelos de desenvolvimento, novos modelos de sistemas energéticos, né? E pensar e tentar planejar uma outra vida na Terra. Mas, quer dizer, isso tudo parece também muito desafiador, né? Sem dúvida, muito desafiador. E fico pensando assim, em que nível de catástrofes climáticas ainda teremos que enfrentar para que haja realmente esse ponto de mudança, né? Essa mutação do nosso modelo civilizacional, né? Então, assim, foi esse o tema que tem mais me chamado a atenção como o tema que marca o ano de 2023, e esse é um tema que nós chegamos a abordar no Conversas há alguns meses atrás, e eu acho que de lá para cá a situação se agravou bastante, né? Em termos mundiais e também aqui no Brasil a gente está podendo experienciar mesmo, né? Viver na pele o que, que isso significa, né? E é importante lembrar também assim, o quanto que essa questão climática vai atingir diretamente na nossa agricultura, né? Na nossa alimentação, né? Então, é algo que, então, assim, o que acontece hoje tem efeitos assim, exponenciais, né? Assim, o aquecimento que acontece hoje, ele já vai derretendo lá calotas polares e fazendo secas, e vai mudando toda a organização, né? A ecologia climática. Não sou dessa área, posso não ter os termos corretos para me expressar, mas vai mudando tudo, toda a configuração, e uma coisa vai atingindo a outra e vai fazendo com que isso, como uma bola de neve, né, o problema vá piorando muito rapidamente. Também não cansamos de ouvir pessoas, especialistas, falando, olha, isso que está acontecendo hoje estava previsto para acontecer daqui a 20 anos e já está acontecendo hoje. Então, é algo que, na verdade, é aquela história, não temos controle, né? E o não termos controle é algo que assusta bastante, né? Então, é essa, vamos dizer assim, a minha fala alarmante aí para começar o nosso Conversas, mas é o que está me marcando nesse ano de 2023.
E também, desejo Feliz Natal, né, Bia, também junto com
essa fala. Fim de ano tranquilo para todos, que o ano que vem, né, esteja um ano renovado, com muita esperança e tudo mais. Está um pouco difícil de falar isso.
A gente falou sobre isso no episódio 11 do Conversas, né? É tarde demais para o planeta Terra, o nome do episódio. Em termos de interrogação, né? Não é uma afirmação. Mas Bia, realmente, essa é um tópico que tem ficado cada vez mais urgente, né? É curioso ver, né, quase uma dissonância cognitiva que a gente tem em termos de existe um grupo, é claro, de pessoas que já está falando disso em termos de urgência há décadas, né? Agora, 2023, a gente pode falar de uns 30 anos já, falou, não, é agora, tem que ser agora, se não mudar, não vai dar, enfim. Mas realmente demora para a gente conseguir sentir isso na pele, né? E uma vez sentindo, também tem o desafio de construir isso enquanto um problema de todo mundo, né? Como todo problema social, é sempre um desafio construí-lo enquanto problema coletivo, né? E acho que a gente está nessa fronteira, né, de maneira cada vez mais dramática, de entender em que medida isso é um problema de todo mundo, E também tendo em que medida qual é a responsabilidade de quais atores, né? Porque a gente também não pode esquecer que a gente está falando de escalas de impacto muito diferentes, né? Por exemplo, qual é o impacto que uma pessoa que mora numa favela aqui no Rio de Janeiro tem sobre as crises climáticas? É pouquíssimo, né? Na verdade, essa pessoa mais sofre os impactos do que propriamente os produz, né? Mas também, em certa medida, todos nós estamos implicados nessas cadeias de interdependência que incluem a cadeia de produção, circulação de veículos e tudo mais, né? No sentido de que, uma vez essas coisas mudando, impactaria todos nós, né? De maneira bem direta. E aí é realmente um tópico muito, muito importante, né? Você falou sobre isso também. Um que não tem a ver com, não é uma mudança, digamos assim, natural, né? Nem essa, nenhuma dessas é natural, que é o antropoceno, né? É causada pela humanidade, mas está nos noticiários também agora o que está acontecendo com Maceió, que na verdade não é exatamente uma questão de crise climática, mas é um desastre ambiental, e é um desastre que já acontecendo, está acontecendo há quase uma década, há 6 anos que está se desenrolando, mas agora ganhou projeção nacional, por causa da exploração, né, da empresa Braskem, exploração do solo, do subsolo de uma determinada área de Maceió, tem uma parte enorme do território que está afundando, que é inabitável e está afundando, né, para o mar. Um monte de gente deslocada, os negócios das pessoas, enfim, a vida toda das pessoas deslocada. Teve negociação, teve indenização, né, o que é o mínimo numa situação dessas, mas a gente se pergunta aí, né, o que coloca para mim é qual é o... como se compensa isso, né? O ponto é esse. Como é que a gente compensa ou substitui ou pensa numa outra forma de, enfim, diante da destruição do próprio ambiente? O que vem no lugar, né? Eu acho que esse é um negócio que se coloca em questão aí, né? Uma soma de dinheiro, assim, o que isso significa, né? Diante de uma tragédia desse escopo, né? Isso porque é uma que a gente pode realmente apontar o dedo e falar, ó, foi essa empresa aqui. Né? As outras são mais complicadas, os outros desastres são mais complicados, que a gente não sabe muito bem para quem apontar o dedo. Né? Fui eu, foi você, foi aqui, foi complicado. Né? É possível, mas é mais complexo do que isso. Mas acho que é muito bem lembrado o tópico, bem colocado.
E só para lembrar, né, que assim, você está falando aí de Maceió, e Brasil já tem uma história nessas tragédias ambientais. Né? Mariana foi outro dia. E o que foi feito? O que tem sido feito para que não haja novas Marianas? Né? Eu me lembro que naquela época se dizia que também tem outras barragens aí prestes a acontecer a mesma coisa. Então, só para complementar que, né, já é uma... o Brasil já tem uma tradição nesse tipo de tragédia, infelizmente. Né?
Esse caso de Maceió é interessante que acaba sendo uma metáfora do que você falou, Lucas. Porque o caso de Maceió é algo que desde a década de 70 começou a explorar, já se falava que ia dar problema, a forma de tirar lá o salgema, se arrasta isso como uma querela, alguns dizendo que ia dar problema, outros que não, e a gente tem a percepção do problema, muito porque é uma tragédia em câmera lenta, até ficar evidente que vai ter o colapso, só não sabe como, o quando, e está aí, né? O colapso de algumas minas, e na verdade são dezenas de minas. Então, isso é um problema que vai ser um problema durante muito tempo. E até acontecer aquilo que está sendo anunciado, as pessoas não caem muito na concretude do que está acontecendo. Né? Então, eu acho que é um pouco a metáfora de como que a questão das mutações climáticas também é um processo de câmera lenta, que tende a se acelerar, e que demora um tempo para o processo de realização, para você dizer, de fato, isso está acontecendo. Né? Essa questão das minas de Lagoas também. Chega um momento que fala, isso de fato está acontecendo, vai ter que deslocar as pessoas. Então, até mesmo a iniciativa de deslocar 60 mil moradores, imagine o nível de impacto sobre uma cidade, sobre a vida das pessoas, ela se deu porque estava muito concreto o problema que estava acontecendo. Na questão das crises, da crise climática, né, de todos os desregramentos climáticos que estão acontecendo, também tem essa dificuldade de acontecer a realização. A gente vai conversar sobre isso. Só que tem uma dificuldade maior. Você não tem como fazer uma mudança de base civilizacional tão rápida assim. Você pode fazer minimização de problemas, mas não uma grande mudança de matriz econômica muito rápida. E eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia, de como é que você consegue, mesmo com a concretude dos problemas, fazer as mudanças que são necessárias. Eu acho que é o grande desafio. Não há muitas respostas concretas para isso, porque, como a gente conversou também no outro episódio, até aquelas energias que são tidas como limpas também não necessariamente são limpas. Então, existem, que até foi proposto pela própria Bia, né? A questão da energia eólica. Então, qualquer decisão do ponto de vista de minimização de danos ambientais gera danos ambientais e também problemas no âmbito econômico, né? Então, eu acho que a gente não tem respostas prontas a dar. E estamos, infelizmente, num caminho muito experimental diante de uma situação que exigia respostas rápidas, né? Eu lembro do Latour falando que a gente está numa situação de guerra, só que não tem uma emergência de guerra, né? Eu acho que realmente foi interessante a Bia ter falado que 2023 parece ser aquele ano que a coisa começa a se realizar para a maioria das pessoas, né? Ou pelo menos uma grande parte das pessoas que estão informadas, que estão sendo informadas, mas de sair disso para ação é muito complicado, né? Só para terminar com um exemplo bobo, o próprio governo brasileiro que enuncia algum tipo de consciência disso, e tem pessoas dentro do governo que têm consciência disso, supostamente, é o mesmo governo que quer retomar uma política, não sei nem se chegou a retomar, mas pelo menos botou isso na mesa, de carro privado, e de subsidiar carro privado. Ou então, é o mesmo governo que fala de fazer, passar pacote para fazer exploração de petróleo na Amazônia. Então, ter a consciência, até mesmo ter um discurso bonito, ou fazer algumas coisas, não necessariamente se articula com uma política integrada disso, né? Porque a grande dificuldade das nossas democracias, como um todo, no mundo todo, e sobretudo no Brasil, é uma visão integrada de desenvolvimento e de longo prazo. A gente não tem isso. No Brasil, as coisas vão sendo feitas muito nos ajustes de interesses, de relações de poder. É bem um exemplo disso. Você, ao mesmo tempo, fala de política de carbono, ou fala faz discurso na ONU sobre a crise climática e toma iniciativas completamente contrárias a isso. Como é que você lida com isso no âmbito de um mundo que tem 200 países soberanos, cada um fazendo suas decisões em função de políticas locais? É muito complexo, é muito difícil de você lidar com isso politicamente, e também em termos de relações de poder. Pega, mais uma vez, a política de carbono, tenta passar um projeto em que tira a agroindústria da responsabilidades relacionadas à política de carbono, redução de carbono. Se você tirar a agroindústria do Brasil, você tirou quase toda a parte da economia brasileira do compromisso relacionado aos ativos de carbono, né? de redução de carbono. Então, um projeto desse acaba sendo só para inglês ver. A equação política ela não é fácil, e eu não tenho nenhuma segurança de que a gente tenha elementos políticos para resolver isso sem ser no ambiente de guerra, no sentido de não guerra entre pessoas, mas um ambiente de guerra de agora parou a brincadeira, é necessário, porque a catástrofe está aí. Eu não vejo outro motor político do que esse.
Esse caso de Maceió, o Instituto de Questão Ambiental, de licenciamento ambiental, nos anos 70 do governo de Alagoas, tinha sido contra, dado um parecer contra a implantação do projeto da Braskem. E o governador, que tinha sido eleito pelo regime militar, ele tomou a decisão arbitrária de aprovar a aprovar o empreendimento, mesmo contra o parecer negativo do órgão de vigilância ambiental. Isso é algo recorrente no Brasil, assim, de que os órgãos de vigilância ambiental, a gente vê isso com o IBAMA, a gente vê com vários órgãos que têm uma posição contrária e fundada em critérios científicos, e os governantes tomam decisões que não levam em conta a questão da ética e da questão do bem-estar da população e da preservação da natureza. Então, há um problema da organização do poder como sistema de dominação que segue uma lógica própria, segundo os interesses das forças em jogo, que, de fato, vão contra a questão da ambiental, como se houvesse uma cegueira política no sistema político, uma cegueira política devido a uma lógica utilitária um pouco imediatista, que não dá conta das questões mais amplas, éticas, que nós estamos conversando aqui, que as ciências sociais falam e os ambientalistas falam. E a superação disso é, de fato, extremamente complicado. Então, foi lançado um livro agora, inclusive, da empresa do Obama, que está já na Netflix, eu assisti ontem, chamado O Mundo Depois de Nós. É um livro, uma película a partir de um livro sobre o tema O Mundo Depois de Nós, no qual o Obama, é interessante que o Obama, presidente da República, participou diretamente da produção do filme. Não vou avançar muitas coisas, porque aconselho que todos assistam. Mas é interessante como a inteligência artificial se autonomiza com relação à questão das decisões políticas, da sociedade, da democracia, do corpo democrático, da segurança dos norte-americanos em geral. Os americanos se sentem muito seguros com relação a qualquer problema de desastre ambiental ou de guerra fora do controle. E o filme vai um pouco avançando por aí, como a inteligência artificial sai do controle a partir de uma guerra cibernética dos Estados Unidos com potência, Iraque, e isso vai atingir o próprio território norte-americano e gerar a destruição dos Estados Unidos. Estou falando de um filme de ciência ficção financiado pelo Obama e do qual ele interfere diretamente no roteiro do filme. Entendeu? O próprio cara, que é o presidente da República dos Estados Unidos, ele passa uma mensagem, um discurso sobre o perigo da autonomização da inteligência artificial nesse momento, que escapando, inclusive, do controle dos próprios dirigentes políticos que já vinham no seu cinismo político, gerando essa situação catastrófica da crise planetária. Então, vale a pena ver o filme desse drama que estamos conversando aqui, porque não é ninguém menos do que um ex-presidente dos Estados Unidos que financiou esse episódio.
Pois é, muita coisa boa, muita coisa nova aí que a gente pode trazer. Mas como o tempo é limitado, vamos para o nosso próximo tópico.
Bom, eu queria também trazer um tema aqui que eu acho que converge com o que vocês estão colocando. Assim, para que servem as ciências sociais agora? Para que servem as ciências sociais agora? Se os sistemas de poder, os Estados nacionais, as grandes empresas transnacionais, que inclusive têm seus próprios departamentos de inovação científica, devemos dizer isso, né? Até o Brasil tem um mérito, porque aí tem uma Embrapa, por exemplo, uma Embrapa, empresa de pesquisa agropecuária, tem mais de 2 mil pesquisadores, vários deles são considerados referências internacionais no mundo, muitos deles são referências internacionais no mundo, ainda tem essas estruturas de um poder mais público-privado, público, que contribui para o desenvolvimento científico, mas, em geral, nós temos hoje as grandes empresas privadas que fazem desenvolvimento de tecnologias de ponta, né? E aí, para que servem as ciências sociais? Porque, bem, em princípio, as ciências sociais têm um papel normativo, de um pouco de orientar exatamente o desenvolvimento da pesquisa científica, de orientar a aplicação do conhecimento científico, de orientar a formação das elites dirigentes, de orientar a formação, a cidadania das classes médias e populares. Há uma dimensão normativa extremamente nobre, muito nobre, que serviu, teve seu impacto no século XIX, século XX, mas que parece que está um pouco à deriva no século XXI. Eu acho que esse esforço de resgatar outros saberes, outras culturas, saberes ameríndios, africanos, orientais, etc., etc., o esforço de descontextualizar a forma tradicional de organização das ciências sociais, a formação mais eurocêntrica, para trabalhar uma dimensão mais autocêntrica, heterocêntrica, incluindo outros saberes. Mas a questão básica é que, além da dimensão normativa das ciências sociais, de orientar a organização do mundo, a racionalização do mundo, havia um pouco essa crença na ideia de um progresso racional do mundo. E eu acho que isso também está em xeque nesse momento. Então, me parece que as premissas tradicionais de organização das ciências sociais, com vistas à racionalização do mundo, através de associação da ética com a ciência, organização de um mundo que ciência e ética contribuísse para o espécie de uma laicização geral do mundo global, industrialista, urbanista, de repente está tudo muito em xeque, né? E nós estamos um pouco assim navegando dentro de saber como repensar a questão da normatividade das ciências sociais e como repensar, em particular, o tema da emancipação. Então, o fato de você incluir, que já é um passo importante, outros contextos, descontextualizar os lugares de produção da ciência, não necessariamente contribui para o problema uma dinâmica ou uma narrativa de emancipação. Pelo contrário, você pode resgatar saberes tradicionais, saberes outros, mas que não tem compromisso necessariamente com a questão da democracia, com a questão da emancipação, com a questão do pluralismo. Então, se a gente pensar os saberes práticos, mesmo na Índia, das castas, os saberes confucionistas na China, ou os saberes tribais na África, ou mesmo os saberes das comunidades aimara, que são exaltados pela questão do bem viver, necessariamente essas comunidades tradicionais elas não têm, de fato, uma experiência voltada para a emancipação. Pelo contrário, são experiências para voltar para reforçar o tradicionalismo. Não são, em geral, essas outras experiências que nós chamamos de importantes de serem resgatadas, justo, é honesto, necessariamente elas não apontam para um processo de emancipação. Pelo contrário, ela aponta para o processo de retradicionalização. Seja as experiências dos grupos tribais e comunitários da América Latina ou da África, são um trabalho de projetos de retradicionalização cultural, ou das experiências urbanas, como a reevangelização a partir da figura severa e autoritária de Jeová, que vai na mesma direção. Então, é um mundo que, quando se desmancha o processo de racionalização do mundo, do qual as ciências sociais estão comprometidas, nós não vemos necessariamente que a descontextualização ela se abre para um novo projeto emancipatório. O que nós estamos observando é o contrário. Nós estamos em uma espécie de retradicionalização do mundo a partir das periferias e a partir do centro, que também se torna periférico nesse momento. Então, essa questão que eu coloco para vocês, que infelizmente eu não tenho essa bola de cristal, mas que todos nós temos que pensar como fica a questão da ontologia das ciências sociais, como fica a questão da racionalização do mundo, como fica a questão da emancipação no mundo que está se retradicionalizando.
E eu tive, no meu pós-doc, fiz na área de ciência da informação e no campo da ciência aberta. E lá, então, havia também questionamentos, né, sobre o que é a ciência aberta. Né? Por um lado, ela pode ser uma ciência, pode propagar só que os cientistas entre si tenham mais aberturas, mais troca, mais compartilhamento, e que não se espere até a publicação de um artigo para que haja essa troca de informação. Mas também existe uma outra vertente da ciência aberta que defende que outros atores cognitivos possam fazer parte da construção da ciência, né? Da construção do conhecimento, melhor dizendo. E, então, nesse sentido, assim, só para, vamos dizer assim, mostrar um exemplo de coisas que têm sido feitas, né, dentro desse campo, por exemplo, existem os laboratórios cidadãos, né? Vamos dizer assim, seria uma metodologia para incluir esses outros saberes, mas dentro de uma proposta, né, na qual esses atores, o cientista, o cidadão, aquele que vem com um outro saber, possam ter um pé de igualdade nessa troca, mas que esse conjunto seja norteado, na verdade, né, por uma metodologia de base científica que vamos dizer assim, tenha em vista a democracia, a emancipação e tal. Então, vamos dizer, são experiências que estão sendo realizadas aí. A Espanha tem bastante protagonismo nisso, né? Aqui no Brasil existem algumas experiências também nesse sentido. A própria UFRJ tem uma experiência a nível de extensão aqui na comunicação do UFRJ, de Laboratórios Cidadãos. Existe aqui no interior do estado do Rio de Janeiro a Silo Arte e Tecnologia, que faz também diversas chamadas e que tem é patrocinada pela Fundação Ford, pela Serra Pilheira, tem, enfim, uma boa estrutura, né? Mas que é norteada nesse sentido aí de tentar agregar, né, o conhecimento científico com outros saberes para a construção aí de, para a construção do conhecimento, né? E aí tendo em vista aí várias áreas diferentes, essa Silo, ela fica na área rural, então tem uma preocupação também assim com a parte mesmo, né, da agricultura, a parte hídrica, e juntar então o conhecimento, né, popular ali, rural, com o conhecimento científico, junto com, então tem experiências que juntam também, enfim, o pessoal da Fiocruz, também dialogando nesse processo, nessa articulação de conhecimento. Então, não é uma resposta, mas vamos dizer assim, seria assim, uma experiência que estaria tentando caminhar aí nessa direção, eu acho, do que o Paulo falou, né?
Sobre essa questão que Paulo levantou, para que ciências sociais, ela, de partida, eu penso que tem duas formas de resposta. Uma delas tem um papel de intérprete fundamental. Acho que nada nos levaria hoje em dia, na minha opinião, a uma perspectiva meramente vamos então largar a nossa perspectiva de ser o intérprete. Pelo contrário, cada vez mais uma sociedade complexa como a nossa depende de intérpretes que consigam dar uma perspectiva mais ampla da sociedade, para além dos imediatismos, para além das suas fragmentações em perspectivas. E é esse o papel das ciências sociais. As ciências sociais não devem ser porta-voz de fatias da sociedade. Tem uma parte das ciências sociais que pode servir a isso, mas as ciências sociais também têm vocação a ser intérprete nos processos mais globais, mais amplos da sociedade. Pode-se falar mal desse tipo de papel de intelectuais, mas sempre os demanda, sempre se demanda. As pessoas até estão demandando intelectuais que sejam intérpretes, né? Aí é aquela velha fórmula que os intelectuais adoram se voltar contra si mesmos e falar mal dos intelectuais, mas está sempre buscando. A questão é, você vai ter uma boa interpretação intelectual fomentada com as ferramentas que nós temos, ou vamos ter coaches, vamos ter intelectuais públicos que fazem mais interpretações, simplificam os processos. Então, tem um lugar importante das ciências sociais de disputar e de se colocar como intérprete. Uma parte do problema é exatamente quando se recolhe a sua especialidade, suas preocupações muito pequenas relacionadas a turbinar currículos, a progredir em carreiras, de grupos, de atores que largam os debates, e largam até mesmo a formação para lidar com os grandes debates públicos, né? Uma parte do problema das ciências sociais é porque ela se super especializa em questões meramente da bolha, sem fazer articulação com a interpretação das questões mais amplas da sociedade. Filosofia também, né? Como diz um Crisóstomo, que é um filósofo, ele falou assim: coloca o microfone na boca de um filósofo e não vai saber falar quase nada sobre as coisas. Sabe falar da especialização específica do seu setor de filosofia, mas não sabe falar sobre as questões do mundo. É um problema, né? E a outra forma de responder, eu acho que é o desafio de se renovar pensando a articulação das ciências sociais com criação de tecnologia, no sentido amplo do termo. Criação de tecnologia, não no sentido somente de máquina, mas de tecnologia, de inovação, mais vinculada ao pragmatismo. A essa articulação do conhecimento com uma dimensão aplicada de saberes, dentro de laboratórios, eu acho que laboratórios se esgoam pelo termo também, eu acho que quando as ciências sociais ela se vê como engajada na prática, se coloca muito no ponto de vista da sua ciência social militante. Há um caminho para isso, sim, mas a dimensão da pragmática, de solução de problemas. Eu acho que muito pouco se faz na nossa área a respeito disso. E nisso daí perde pertinência. Porque, no fim das contas, quando é para solucionar problemas, efetivamente, né, essa solução de problemas acaba caindo no colo de outros atores. Da parte de administração, das tecnologias de informação e comunicação, vai para outros atores. Eu acho que uma parte das competências da formação das novas gerações tem a ver com saber realmente lidar com instrumentos e criação de instrumentos, lidar com ferramentas. A gente forma hoje em dia cientistas sociais para serem escritores de papers e apresentadores de trabalhos em congressos. O que é que fora poucas pessoas, por exemplo, o Lucas sabe fazer várias coisas que não se espera do cientista social, que é lidar com a vida prática, lidar com instrumentos práticos, lidar com tecnologia, lidar... Mas a grande maioria não aprende isso, é desincentivado a isso. Isso é visto como, isso é coisa do capitalista, lidar com tecnologia, lidar com isso, é coisa do capitalismo, é coisa das outras áreas. Nós não, só problematizamos. E aí você não forma gente que efetivamente olhe para o mundo e diga: aqui há um problema, aqui há ferramentas, como é que eu faço para solucionar isso? Que é a versão pragmática da coisa. Né? Se só quem faz essa linha pragmática do negócio são aqueles que estão vinculados a interesses de poder e estruturados dentro de organizações que têm defesa de interesses específicos, isso é um grande problema. Porque aí você só lida com o mundo tentando transformá-lo a partir do discurso bonito e não a partir de ferramentas e de dispositivos que efetivamente consigam influenciar este mundo. Né? Uma parte da nossa experiência tem a ver com isso, mas ainda no âmbito bem acadêmico, que é o âmbito de ocupação do espaço público, de formação de gente e tal, e tem essa outra coisa que é de criar ferramentas, tecnologia. E isso daí leva a perceber, sim, essas renovações que tem no âmbito das comunidades tradicionais, no âmbito de todos esses caminhos, mas eu não vejo como um tradicionalismo propriamente. Eu vejo como uma forma de se apropriar da ancestralidade de forma bastante reflexiva, em geral, sobretudo no âmbito das democracias, né? E que depende disso que a Bia falou, de como é que uma Embrapa pode como é que as instituições modernas elas podem entrar com essa articulação com ancestralidade, com tradição, com um processo de aprendizado mútuo. Eu não vejo como um tradicionalismo, eu vejo como uma ampliação de repertórios em que a chave acaba sendo de, para lidar com os problemas do mundo, tem que passar pela ciência e tecnologia. Eu não vejo como saída por fora disso. E tem que passar por renovação das instituições de poder. E para isso a gente está muito distante. As nossas democracias, e no caso eu falo da brasileira, é muito centralizada, muito oligarquizada, você não consegue ter ferramentas políticas ou instituições políticas que permitam a descentralização e autonomização das pessoas para lidar com seus próprios problemas. São todos estatocêntricos e de um Estado muito pesado, muito burocratizado, e isso eu acho que é o maior dificuldade.
Não, certamente. Você já mencionou isso sobre, né, você falou brevemente sobre a questão da para que a gente educa, né, cientistas sociais e antropólogos, antropólogas, cientistas políticos hoje. Me lembrou isso, né? A Bia falou aí sobre o exemplo do Silo, né, na UFRJ. Eu acho que passa muito também pela construção desses espaços onde formas diferentes de atuação são incentivadas, né, e são, na verdade, valorizadas. Né? O ateliê, por exemplo, um espaço como esse, onde existem outras formas de produção aqui que são valorizadas e tem espaço aqui para acontecerem, né? Que não necessariamente vão contar pontos num currículo, não vão valer nada para você renovar assim, a nota do Qualis, nada disso está em jogo. Então, você pode fazer outras coisas, né, que não dizem respeito a isso, que não dizem respeito a essas métricas, né? Então, eu acho que grande parte disso, né, por exemplo, da criação de tecnologias, né, do efeito prático e também da orientação ética dentro da prática das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, da ciência política, dizem respeito aos espaços em que isso é feito. Né? Eu estou falando concretamente mesmo, né? Os espaços físicos e os espaços no sentido de quais são as organizações dentro das quais essas coisas são produzidas. Né? E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Uma coisa que me veio à mente também quando o Bia falou sobre a Bia e André falaram também sobre a questão do uso prático, né, dos efeitos, né, da prática científica, eu acho que tem a via, né, tradicional para as ciências sociais sempre foi pelo Estado, né, como tecnólogos do Estado, né, que é uma via que até hoje está aberta, né, muitas universidades, muitos cursos de ciências sociais formam pessoas para trabalhar ou em organizações do terceiro setor que estão indiretamente ligadas ao Estado ou no Estado, né, em termos de produção de política pública, enfim, em termos de tecnologia estatal mesmo, né, e essa via está aí, ela está aberta, né, eu acho que é importante pensar outras vias também, né, ao mesmo tempo, e também não deixar de pensar também no valor da ciência social enquanto conhecimento, né. Qual é o valor de você conhecer a vida dessa forma, né? Conhecer a humanidade por essa lente, né? Acho que isso também é uma reflexão a ser feita, talvez uma reflexão muito, sei lá, muito fechada, né, dentro das próprias ciências sociais, mas eu acho que mesmo assim urgente, né, no sentido de pensar, afinal de contas, qual o propósito, né? Como o Paulo levantou, qual o propósito disso que a gente está fazendo? Para quê? Né? Por que que esse conhecimento é diferente de outros conhecimentos? Né? Tem trabalhos sociológicos que parecem econometria. Por que que é diferente? Qual é a diferença? Tem trabalhos sociológicos que parecem literatura. E aí? Qual é a diferença? Né? E se é que precisa haver uma diferença também, né? Que aí é o outro ponto. Se a gente precisa mesmo militar em termos das fronteiras disciplinares que a gente erigiu, ou se essas fronteiras já estão um pouco ultrapassadas. É, né? Outra questão a se colocar aí.
Não, eu queria lembrar dessa discussão. Essa discussão que a gente está fazendo, que é bem interessante, assim, sobre o fenômeno comunitário. E voltando, concordo com o André, que o papel do. Há várias formas de pensar o trabalho intelectual, dependendo de onde você está. Se é um intelectual de uma comunidade indígena, é uma questão, né? Ele tem a ver com o resgate de sua ancestralidade, mas eu diria com sua tradicionalidade também. Ou se é um intelectual urbano ligado a uma Embrapa, a uma empresa de tecnologia que está favorecendo o desenvolvimento científico do agronegócio, ou se é alguém que está trabalhando na questão dos migrantes, das migrações, das catástrofes. Eu acho que tem várias formas de exceções, eu concordo com a ideia do intelectual como tradutor. Eu acho, aliás, um dos melhores livros do Bauman, eu acho que é essa questão do intelectual como intérprete da cultura. Aquela questão, queria fazer aquela crítica do intelectual tradicional, que ele é julgador de um processo histórico em evolução, e ele só está ali mais fazendo, contribuindo para organizar políticas de normalização, digamos assim, da justiça e da cidadania, e para o outro mundo intelectual, como intérprete da cultura, que coloca uma questão mais ampla sobre processos vários, múltiplos, que você não tem necessariamente. Não existem, não convergem para um mesmo destino, para um mesmo tempo futuro, mas convergem simplesmente para uma multiplicidade de projetos. Eu acho que concordo com o André, mas eu acho que se coloca outra questão, tradicionalmente para as ciências sociais, que nós podemos abandonar ou não, que é essa questão da emancipação. Então, a questão é possível pensar processo de emancipação a partir de sociedades comunitárias? Eu acho que é uma questão real, se a gente parte do princípio que a ideia de democracia, ela está ligada à sociedade da individuação, mas tem grupos sociais de base comunitária no campo das religiões pentecostais, no campo das comunidades indígenas, que necessariamente eles não têm interesse na questão da promoção de uma vida democrática, no sentido de construção da cidadania, de direitos, reivindicando a palavra ágora, onde todos trabalhamos na participação e a diversificação, etc. Não existe. Então, eu pergunto como é que fica então o papel do intelectual, se ele fica apenas como intérprete da cultura e abre mão da questão de qualquer sonho ou utopia emancipatória voltada para a questão da democracia, e ele fica apenas no papel de intérprete da cultura. Eu penso fortalecendo os sistemas comunitários. É uma forma de saída para a humanidade se a questão da desigualdade pode ser resolvida pelo paradigma comunitário. E mesmo sem democracia, digamos que os chineses estão tentando fazer isso. Os chineses com o confucionismo, um paradigma comunitário que trabalha o bem-estar social, resolver o problema da fome, das habitações do trabalho, mas sem questão de democracia no jogo. Penso que o intelectual, nós trabalhamos com sociologia, com ciências sociais, nós latino-americanistas, que tradicionalmente temos um compromisso muito com a questão de articular desenvolvimento e democracia, nós temos esse compromisso de pensar essas questões mais amplas sobre o impacto do comunitarismo sobre a construção da ordem, da normatividade e da emancipação. Não sei se abri muito a questão, mas eu acho que é uma questão importante na nossa discussão, inclusive do Ateliê de Humanidades, inclusive do Ateliê.
Bom, aproveitando então o gancho que Paulo deixou para a gente, falando sobre o Ateliê, né, mencionei um pouquinho também, eu acho que a gente poderia agora, nós aqui, ficou faltando também, né, não posso deixar de mencionar, Michele Guerreiro e o Christian Jimenez, que participaram do Conversas com a Gente ao longo desse ano. Hoje eles não puderam estar aqui participando, mas participaram com a gente. Também, né, todos os nossos convidados e convidadas. Não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou esquecer, e aí quem eu esquecer não fica bonito, né? Então, só agradeço aos nossos convidados e convidadas que participaram tão generosamente aqui do Conversas com a Gente. Então, nesse momento eu queria abrir espaço para a gente fazer a nossa avaliação de fim de semestre, né, como se faz em universidade, só que a nossa avaliação no nosso primeiro ano, né, desse experimento, que foi o Conversas de Ateliê, que começou, né, o André trouxe essa ideia, falou comigo sobre a ideia de fazer um podcast de um perfil diferente, que a gente faz no República de Ideias, geralmente, né, nesse tom realmente mais de diálogo, trazendo tópicos variados, não necessariamente falando sobre um tema só. A gente pensou sobre essa estrutura, né, o André veio com a estrutura de três partes, que a gente tem trabalhado ao longo do ano, com algumas poucas variações. E agora a gente está fechando, então, o nosso primeiro ano de Conversas de Ateliê. Esse vai ser o nosso 19º episódio. Abriremos o ano que vem, então, com o 20º episódio. E é isso. Fica aí a mesa aberta para a gente falar como é que foi essa experiência para a gente, o que vocês acharam, críticas, sugestões, dúvidas.
Então, eu acho que foi uma excelente experiência, que a gente vai aprendendo também ao longo do processo e continua aprendendo no ano que vem. Eu acho que a ideia do Conversa Ateliê, de trazer um formato de conversas, ela é importante, e a gente vai também aprendendo esse traquejo de como fazê-lo. Eu lembro até conversando com o Christian semana passada, ele falou sobre o quanto que algumas vezes ele, né, e também outros vinham com pensavam o tema e via com anotações para poder falar, como se fosse quase que uma pequena mesa redonda. Isso às vezes pode funcionar, mas também existe também a possibilidade de conversar no sentido realmente de emergir alguma coisa e fala-se sobre, uma coisa mais informal. E a gente conseguiu, eu acho que no Conversas nesse primeiro ano, fazer algo que é nesse meio. O meio entre uma conversa informal e também alguma coisa que as pessoas se preparam. Não é uma conversa de botequim, não é uma conversa de boteco, que também tem seu espaço, mas aqui não é. Então, existe sempre, obviamente, uma mediação acadêmica, uma mediação reflexiva. E ela, às vezes, demanda, sim, da pessoa pensar uma estrutura de fala, pensar um pouco sobre isso, ou até mesmo quando fala, a fala ter essa preocupação estrutural, conceitual. E eu acho que faz parte do Conversa Ateliê que essas conversas, então, sempre tenham um pé dentro do ambiente acadêmico, porém, eu acho que há muito que aprender também de se soltar um pouco mais do compromisso de estar sempre falando para colegas da academia, né? Eu acho que a primeira questão interessante em relação à conversa é isso. A segunda é um desafio que é próprio do mundo digital, que é a dificuldade que se tem de você decidir para quem você vai estar fazendo o Conversas, do ponto de vista de se você restringe o público somente ao Ateliê de Humanidades, ao Ateliê Clube, ou se você disponibiliza publicamente. É uma coisa que o Lucas e eu sempre conversamos a respeito, que é o desafio hoje em dia do mundo digital. Porque no mundo digital existe uma cultura da gratuidade. Logo, é comum que você disponibilize tudo gratuitamente. Por outro lado, você precisa também ter algo que esteja associado ao interesse de pessoas que estão financiando a iniciativa, que é o Ateliê Clube. E isso faz com que o Conversas também seja orientado para as pessoas do Ateliê Clube. E como tudo no mundo digital, hoje em dia, existe sempre o desafio entre você buscar o maior público possível gratuitamente e você não tem os meios de se financiar diretamente disso, e às vezes nem diretamente, ou de você fechar no público e diminuir muito o seu público, que é o público que é pago. É uma questão operacional que é muito interessante, que tem a ver com o desenho da instituição Ateliê, que é alguma coisa que outras instituições que lidam com o meio digital têm dificuldade, né? Como que você pode fornecer um serviço público e, ao mesmo tempo, se financiar a partir desse serviço ao público, né? Existem meios de se fazer isso, tradicionais, que é o modelo de ser bancado por patrocinadores, só que o Ateliê evita esse tipo de coisa, que tem a ver também com o desafio das instituições hoje em dia, que é, se você é bancado por patrocinadores, você é bancado de alguma forma por money e poder, seja patrocinadores institucionais de Estado, seja patrocinadores privados. E isso também pode te engessar, seja em ficar lidando com editais, seja de ficar lidando com bloqueios relacionados ao que você pode falar ou não, porque existem patrocinadores, seja também, em última instância, de aquilo que você fala ficar sendo modulado em função de o máximo impacto possível. E aí você começa a ter que sensacionalizar aquilo que você diz para chegar ao máximo possível de gente, porque o patrocinador demanda o máximo de impacto, né? Então, o desenho do patrocínio ou do patronato, ele envolve certos tipos de bloqueios para um modelo de uma livre conversa em que pode se falar de tudo. E o nosso caminho é via Ateliê Clube, tateando. O Ateliê Clube, ele se desenvolveu bem ao longo do ano, financia uma parte das atividades do Ateliê na parte de contratação de serviços, não toda ela. E o desafio é como ir fazendo, então, ampliando o Ateliê Clube junto com o Conversa sendo o mais importante, talvez, de fazer a gente chegar, fazer o Ateliê Clube chegar em mais pessoas, né? Porque, no fim das contas, é acessível a qualquer um, é um programa de qualidade. A questão é esse programa de qualidade ser conhecido e, ao mesmo tempo, as pessoas, a partir desse programa de qualidade, também se interessarem em apoiar o Ateliê de Humanidades enquanto instituição. É uma equação aí que tem a ver mais com o quanto o lugar do Conversa Ateliê dentro da instituição e não tanto o que a gente conversou. Tudo o que a gente conversou é só alegria. A gente sai empolgado aí depois das conversas, percebendo o quanto que é rico estar somente conversando sobre temas relevantes para todos nós.
Então, eu pensei em falar assim de um ponto de vista até mais pessoal, né? De como é que tem sido para mim participar do Ateliê, do Conversas de Ateliê. Então, nesse sentido, assim, tem sido uma experiência assim, muito interessante, né? Que eu tenho aprendido muito. E eu, como acho que todo mundo já sabe, né? Então, eu sou da área de comunicação, tenho formação em jornalismo, e estou aqui conversando com o pessoal, com sociólogos, né? Das ciências sociais. Então, tem todo um campo aí do conhecimento que eu vou aprendendo muita coisa com vocês e assim, dentro dessa linha, não exatamente de saberes tradicionais, né, mas de troca de conhecimento, né, assim, que eu tenho um outro olhar e eu venho de outros estudos, então a gente é interessante ver como é que a gente vai conseguindo construir, né, um diálogo e trocas e, assim, do meu ponto de vista, me enriquece muito e eu espero que a minha participação também possa de alguma maneira, enriquecer aí as conversas, trazendo outros pontos de vista, né? Então, para mim, tem sido assim, sempre muito bacana, muito interessante poder ter esses diálogos e, como o André falou, né, sempre dá aquela sensação de ter tido uma boa conversa, né, uma sensação boa no final, né? E aí, assim, tendo em vista assim, o que o André falou, né, como eu sou da comunicação, então também quero deixar esse meu depoimento que eu acho que o Conversa de Ateliê é muito bem produzido. Né? São pessoas que não são da área de comunicação, mas que procuram fazer uma coisa que está dentro de um bom padrão de podcast. Né? Tem toda uma boa estrutura pensada, né, dos três momentos, da apresentação, de vários detalhes de cuidado na produção que dão, né, uma qualidade ao produto, que é muito legal. E esse desafio, drama aí que o André coloca, né, você falou, ah, se eu for patrocinado, eu vou ter que usar de, talvez, de coisas mais sensacionalistas, mas chamar para chamar atenção. Mas não só, né, assim, pra, se você quiser aparecer, né, ter alcance no YouTube, também, né, as boas técnicas para isso, né, também é você usar de chamativos, de coisas mais sensacionalistas para tentar atrair a audiência, mas eu acho muito interessante e bacana assim, que o ateliê se dá, vamos dizer assim, não é nem o direito, né, mas assim, de poder fazer um produto de qualidade dentro daquilo que acredita que seja interessante, importante de se discutir, né, trazer os temas de conversa, sem estar interessado, assim, tão interessado, claro, está interessado em aumentar a audiência, mas não a qualquer preço, né, não utilizando aí desses subterfúgios assim, para conseguir alcançar uma audiência muito maior, porque, né, é crescendo aos poucos e consistentemente, né, para ir ganhando aí musculatura, como é que se diz, né? Então, tem sido sempre muito um prazer grande de estar aqui com vocês, e eu acho que o Conversa do Ateliê vai indo muito bem.
Eu vejo assim, tem alguns méritos do Conversa do Ateliê. Tem um mérito de trazer um pouco para a questão das demandas da conjuntura. Eu acho que é um problema tradicional do conhecimento científico e acadêmico, e universitário em particular, é que tem um compromisso muito mais com um certo rigor lógico, a demonstração lógica de uma tese ou de uma teoria, e que já está, às vezes, não tem interesse nenhum para o conhecimento da vida social normal, para a vida cotidiana, digamos assim. Não tem interesse para a vida cotidiana. Pode ter interesse para um debate sofisticado na academia, mas que não tem interesse na vida cotidiana. Eu acho que esse conversa aqui ele é interessante porque ele traz o cotidiano. São temas do cotidiano, né, que pode, então, ir ao trazer temas do cotidiano, o conversa ele é um recurso que pode ser acessado por outras pessoas, por outras camadas fora da academia que podem ter interesse nesse tipo de discussão, porque atrela o cotidiano a um debate mais estruturado. Primeira coisa, eu acho isso. Segunda coisa, acho, do ponto de vista de nós como expositores, que nós somos provocados a não vir aqui com a receita do bolo na mão. Receita do bolo é muito bom quando a gente está escrevendo artigo científico, que ninguém me incomoda, eu faço a minha receita, mas aqui não dá para vir com receita, você tem que vir um pouco, tem algo que nossa formação, nosso treinamento intelectual, e tem algo da criatividade, da nossa capacidade de reelaborar, de flexibilizar, de reproduzir a dinâmica, uma dinâmica mais rica, mais ativa, mais interativa da construção do saber. Me lembra, assim, só para finalizar, o Deleuze disse que o papel da filosofia é construir conceitos. Essa ideia de que as coisas que param, morrem. Então, a sociedade é uma dinâmica de transformar as potências e as pulsões em estruturas de narrativa que depois são demolidas. Eu vejo, então, que o Ateliê de Humanidade, eu vejo que aí o André e a Sessão de Lucas é um lugar deleuziano, assim, de produção de conceitos permanentemente e de desconstrução de outros conceitos que já não servem mais. E eu vejo que o Ateliê, o Conversas aqui, é um espaço típico, digamos, dessa dinâmica do Deleuze, da construção de conceitos, permitindo sempre renovar, fazer jorrar novas possibilidades, novas ideias, novas imaginações. E eu fico muito agradecido de ter a oportunidade até aqui de poder participar dessa dinâmica.
É engraçado que eu falo com meus amigos deleuzianos, porque eu não sou nada deleuziano, né? Mas eu já falei algumas vezes que a gente não tem discurso deleuziano, mas a gente tem uma prática deleuziana. E é bem isso, ele é bem deleuziano, bem rizomático e criador de conceitos.
É verdade. Eu agradeço muito, viu, por ouvir vocês. A gente Eu estou assim, né, com um podcast do ateliê já faz um tempo, mas né, lá no República de Ideias, trabalhando com o André, acho que desde 2018, né, fazer 5 anos aí. É, e o Conversas eu acho que é uma das coisas mais, eu diria, diferentes e é um experimento mesmo, né, que a gente se colocou a fazer. É um experimento, assim, não no sentido de ser inovador para fora, né, para o que existe aí no mundo, mas é para mim, né, que não é, é diferente do que eu já tinha feito antes, é diferente do que a gente faz no República de Ideias, e é diferente em termos de prática mesmo, né, intelectual e de produção, né. Tive que aprender um monte de coisa para aprender a editar e a fazer essas coisas, a gente vai aprendendo, né, isso é um conhecimento que já acumulei graças ao ateliê, graças ao Conversa de Ateliê também, e faço coro também com o Paulo nessa experiência muito enriquecedora de ser exposto a coisas que não são do meu dia a dia profissional, temas, questões, ideias, e diante disso tá aqui na saia justa de ter que responder, né? Eu acho que isso é muito, muito enriquecedor, é uma coisa que te ajuda a, digamos assim, afinar o seu instrumento, né? Se você pode ser um excelente violeiro que sabe tocar só um estilo de música, mas é legal você tentar se aventurar por outros gêneros, aprender algumas outras coisas, enfim, aumentar o repertório, né? Eu acho que o Conversas permite isso aqui para todo mundo que participa. A gente conseguiu uma coisa que a gente tinha essa preocupação, eu acredito que a gente conseguiu é ter uma diversidade de visões aqui dentro, no sentido de perspectivas diferentes, pessoas com ideias diferentes, que pensam diferente, discordam sobre os assuntos, e isso aparece, né? Não em todos os episódios, mas vez ou outra aparece, e esse espaço de discordância e de diferença de perspectiva foi mantido, continua sendo mantido, e também eu acho assim, maravilhoso, acho uma coisa muito legal de se cultivar, né? Porque existe muita diferença de perspectiva por aí, mas não em um espaço pacífico, civil e em que essa diferença produz alguma coisa, né? Eu acho que aqui a gente consegue fazer isso. Fico muito feliz e feliz com esse primeiro ano e acho que o próximo ano vai ser melhor ainda.
Muito bem, muito obrigado.
Então a gente encerra por aqui o nosso último episódio de 2023. Nos vemos em 2024 com mais Conversas de Ateliê. Se vocês querem acompanhar o Conversas de Ateliê, pode procurar lá no site do Ateliê de Humanidades, no canal do YouTube do Ateliê de Humanidades, no nosso feed do Spotify, República de Ideias, e também em qualquer outro lugar que vocês acharem podcast, se procurar República de Ideias, vocês vão encontrar lá os episódios do Conversas de Ateliê. É isso, um abraço, feliz ano novo, feliz Natal para quem é de Natal, festas para quem é de festa, se você não comemora também, feliz fim de ano, a gente se vê de novo em 2024. Tchau, tchau.